Dos meio-dia e 57 na Brilhante FM, de volta o jornal Canal da Gente, para a gente falar de educação. E vamos falar sobre a educação de Morro do Chapéu, e por isso nós convidamos a secretária Flávia Oliveira, conhecida carinhosamente aí como Flavinha, que está ao vivo nos estúdios da Brilhante FM. Mais uma vez, muito boa tarde, é um prazer poder falar com a senhora mais uma vez.
Boa tarde a todos, a todas, boa tarde Chocolate, boa tarde Lu, boa tarde a todo mundo que está aí na escuta. Eu estou vendo que todo mundo assim na expectativa, né, para esse momento, e eu espero estar aqui, né, para esclarecer, falar o que realmente está acontecendo na educação de Morro do Chapéu, e agradecer a oportunidade, né, a oportunidade de estar aqui nesse momento, falando para o nosso município, né, sobre a educação.
Inclusive, secretária, esta semana, né, houve uma reunião do CACS Fundeb, que é o Conselho de Educação aqui do município, e foi votado, houve uma votação, dentre outras situações que ocorreu nesta reunião, um parecer. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito desse parecer do Conselho de Educação do município de Morro do Chapéu.
Bem, a educação, né, ela como recebe o financiamento, os recursos, né, de ordem federal, nós temos 3 conselhos de controle social. E um desses conselhos, né, que é o CACS Fundeb, ele está para avaliar, apontar, notificar, deliberar, né, sobre a prestação de contas e o recurso do Fundeb, que é aquele valor destinado ao pagamento dos professores, né? Os valores que são correspondentes aos salários, né? Os vencimentos dos professores. Com isso, a gente, gestão, tem que passar para esse conselho, através de um sistema, que chama CIOP, do governo federal, toda a nossa prestação de conta. É um sistema bem didático, a gente vai lá, faz a nossa prestação de conta. De 2 em 2 meses, a gente manda um relatório, né? O relatório é bimestral. Os conselheiros têm que validar ou não. Significa que eles têm que avaliar se o recurso que entrou foi destinado de maneira correta, se tem incongruência, se tem falhas. E isso foi feito, né? A gente teve uma demora devido ao atraso dos repasses da gestão anterior, devido a própria lei do Fundeb que mudou, a gente teve que mandar uma lei para a Câmara de Vereadores, e devido também a um primeiro ano de gestão que sempre é um pouco mais conturbado, porque existem os ajustes. Então, durante todo o ano e no começo desse ano, foram validadas as nossas contas. No final do ano, tem um parecer. Esse parecer é emitido pelo Conselho, né, e validado também pelos conselheiros. Os conselheiros têm que falar se eles aprovam ou se eles reprovam. Ou, no caso, eles aprovam com alguma ressalva, né? Assim foi estipulado também nessa reunião. Os conselheiros podiam aprovar, reprovar ou aprovar com ressalvas.
Isso com relação ao ano de 2021.
Isso com relação a 2021. Foi exposto um parecer, né? Eu não tenho conhecimento na íntegra. Na verdade, a gente fica buscando via as mídias, as redes sociais, que acabam chegando as conversas, mas eu não tenho a ata, eu não tenho. Mas eu tenho, assim, as questões que foram debatidas lá, né? Na verdade, foi uma discussão muito calorosa, né? Quem esteve lá falou que estava muito, que parecia que era um cenário de debate político, algo do tipo, porque eu acredito no conselho, inclusive. Todas as notificações que foram enviadas pelo Conselho, a gestão vem cumprindo, porque a gestão acredita que o Conselho está, pelo próprio nome, a aconselhar a gestão. E aí, lá foram debatidos alguns pontos. E esses pontos levaram, né, a que os conselheiros ou acreditassem ou não naquele relatório. Com isso, eu não tenho ainda o resultado. O que a gente sabe é através das redes sociais, que algumas mídias falam que foi 7-1, outros falam outro resultado. Mas, de fato, o que aconteceu e que a gente está sabendo é que 6 conselheiros votaram aprovado, um conselheiro votou aprovado com ressalvas e 6 conselheiros votaram reprovados, né? E um centário conhecido que estava lá. Pela primeira vez, acredito eu estou falando porque no regimento fala que esse espaço, que é um espaço que deveria ser tranquilo, que não deveria ter aquele cenário, é um espaço, digo eu, que é para emitir um parecer, não é para reprovar contas, porque pode parecer por aí que a gestão, Juliana, Flávia, o secretário Jandimário, que eu mando um abraço, está roubando recursos, parece que isso, não é isso. É uma questão mais pedagógica, é uma questão do que está fazendo esse parecer. Por quê? Porque o próprio conselho validou nossas contas. Significa que o dinheiro que entrou foi o dinheiro que foi repassado. Então, era uma questão mais ali pedagógica de ajuste. E aí, pela primeira vez, essa eleição aconteceu o voto secreto. Né? Eu posso estar enganada, mas essa eleição no regimento fala que é nominal. Pode ser até simbólico, simplesmente levantar uma mão. E dessa vez aconteceu um voto secreto. E com isso, né, foi desconsiderado um aprovado com ressalvas. Sendo que na cédula existia aprovado com ressalvas. Esse voto foi desconsiderado. Então, deu um empate, não sei como, né, deu um empate. E a presidente deu um voto de Minerva reprovando. Por alguns motivos citados. Estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar à população os motivos e falar que nós corrigimos. Porque da mesma forma que um conselho envia uma crítica ou uma notificação para a gente, Chocolate, que está aqui na rádio, manda para mim, Flavinha, por que Morrinho está sem transporte? Eu tenho como falar e tenho como falar que eu vou corrigir. De vez em quando pessoas me param na rua e falam, Flávia, por que você não faz isso? Eu tenho prazer de escutar para corrigir. Então, alguns pontos que envolvem outros servidores foram citados. Então, o que deveria ser um espaço também sagrado da educação virou um palanque político. Um palanque diferente do que é vivido. Né? Então, está me causando estranheza, né, a gestão. Vai tomar as providências, porque está causando um burburinho na cidade desnecessário.
Me permita, secretária, nós estamos falando com a secretária de Educação do município de Morro do Chapéu, a Flávia Oliveira, inclusive nessa reunião do CACS Fundeb, que aconteceu em Morro do Chapéu essa semana, onde foi votado esse parecer, né? 6 votos aprovaram, 6 votos reprovaram, e um voto aprovou com ressalva. E ocorreu que a presidente, né, ela desconsiderou esse voto aprovado com ressalva e ela votou. Aí já não foi, eu estava presente, estava in loco lá, o voto dela já não foi secreto, ela já falou para todas aquelas testemunhas, aqueles conselheiros e a imprensa local que estava presente lá, e ela reprovou aí esse parecer. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: houve abuso de autoridade da presidente do CACS Fundeb?
Chocolate, eu acredito, e estou falando do fundo do meu coração que sim, porque foi uma questão que nunca foi vista. A gente me causou de verdade estranheza, né? A forma. Talvez, eu estou fazendo análise também desrespeitando o regimento, no sentido do que é aquele conselho, do que significa um conselho da educação. Né? Então, como eu falei, a gente está esperando, né, que tenha um resultado. Eu acredito que ainda tenha outra reunião na próxima semana para validar isso ou não. Mas, assim, não foi tranquilo, né? Foi autoritário. Inclusive, eu quero de novo falar de Jandimário foi lá tentar explicar algumas situações.
E é justamente essa questão que eu também iria pontuar com a senhora. O secretário de Finanças do município de Morro do Chapéu, Jandimário, ele foi, né, esteve presente também nesta reunião e ele foi impedido de prestar esclarecimentos. Por que isso aconteceu?
Olha é só chocolate, é a gestão, pensando até no conforto, na comodidade, na questão mesmo da logística, né? Fez um processo de aluguel de uma casa, um espaço que chama Casa dos Conselhos. A gestão, ela é transparente. Estou com Juliana dia e noite. Juliana, ela fala, a gente tem que responder a todo mundo. A gente tem que dar a nossa cara, a responsabilidade nossa. É o meu CPF. É o CPF de Juliana. Eu estou vendo Juliana. Beijo, Juliana. Eu estou vendo Juliana me falar isso. Então, a gente abriu um espaço, uma casa que chama Casa dos Conselhos, que é aberta ao público. Eu não entendi porque alguns meios de comunicação eles foram convidados, outros não, né? E pessoas, porque o conselho, como eu falei para vocês, é um espaço tranquilo, é um espaço de debate, que não só os conselheiros devem participar. E quando o secretário de Finanças, né, o senhor Jean de Mário, tenta explicar algumas situações, até para acalmar e falar, gente, nós temos a explicação, a gente já cumpriu isso, ele não foi escutado. No mínimo, é estranho.
Fere um ambiente que deveria ser, de fato, participativo. Inclusive, há burburinhos aí na cidade com relação a uma ex-funcionária. O que foi que aconteceu, Prof. Flávia?
Antes de falar disso, eu quero pedir desculpas à ex-funcionária, ex-servidora do município de Morro de Chapéu, a senhora Deise. Esqueci o fuso horário completamente e liguei para ela. Ela está em Portugal, então eu liguei umas 7h30, já era madrugada e eu liguei. Por quê? Porque está acontecendo, e aí eu não vou julgar, uma questão que não se aprofunda para perceber o que realmente está acontecendo. E por isso se propaga notícias que machucam demais. A família da servidora Deise, que eu estou falando o nome dela, Deise Valoar, está muito triste e lamenta muito o que está acontecendo com a servidora. Eu estou triste porque alguns servidores falam, a Flávia, o Jean de Mário e a Juliana liberou licença, né, em forma em pecúnia para uma funcionária que está de licença sem vencimentos ou licença de alguma forma. Não, gente. Essa funcionária, ela pediu renúncia. Ela foi exonerada. E diferente das pecúnias que foram entregues no final da gestão passada, certo? Essa tem um processo legítimo. Um processo, inclusive, orientado pela advogada da PLB. Aí a Deise perdeu a noite de sono, né? E começou a me mandar alguns áudios, alguns documentos. E ela permitiu que eu passasse para vocês, né, a Deise falando.
Temos um trecho aqui de um desses áudios que a Deise Valoar passou para a secretária de Educação do município de Morro. E ela autorizou, inclusive, a reprodução aqui na Brilhante FM. Vamos acompanhar.
Renovada, sem vencimento. Então, eu pedi, né, a renúncia do cargo de professora do concurso. Fui orientada, procurei o sindicato, fui orientada pela advogada do sindicato que eu teria direito à indenização da licença prêmio, dos dois períodos de licença prêmio, né? De 2000.
É um trecho de um áudio de 5 minutos e 25 segundos. Dessas conversas que vocês tiveram, que a senhora teve com a Deise Valoar ao longo dessa última semana.
Verdade. Deise, ela ficou muito preocupada, e me permita, porque a notícia foi propagada da seguinte forma, e isso diz responsabilidade. Responsabilidade com a notícia, né? Responsabilidade do que de fato está acontecendo. Aí uma pessoa que está realmente na Europa, uma pessoa que está desvinculada do contexto de Morro do Chapéu ou não, a gente não sabe, e tem um nome. Por quê? Porque todo mundo sabe que a única servidora ou ex-servidora de Morro do Chapéu, e principalmente de Fedegosos, né?
Exatamente, conheço minha amiga.
É Deise.
E a indenização é o direito que ela tem, né, Pro?
A notícia foi assim, apontando várias irregularidades não resolvidas pela gestão em educação no ano letivo 2021, não resolvidas, né? CACS Fundeb, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, votou parecer pela reprovação das contas. Aí, aumenta e fala, pagamento de pecúnia em favor do servidor em situação de licença sem remuneração. Então, como o Deise falou e mandou um áudio de 5 minutos, mandou vários documentos, eu vou entregar ao Conselho, porque parece que tem uma dificuldade até de visualização diária oficial. A exoneração a pedido da servidora e todos os processos, eles foram disponibilizados em diário oficial. Então, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o cuidado e o zelo das informações, certo? Porque nós dessa gestão, nós temos responsabilidade. Responsabilidade até porque a gente gosta de Morro do Chapéu, gosta das pessoas de Morro do Chapéu, nós temos respeito. Então, propagar uma notícia fake news, mentirosa, sem aprofundar, pode, de alguma forma, macular a imagem da gestão, de irresponsabilidade. Né? Quando eu cheguei na minha casa, eu tive que explicar a todo mundo por quê. Porque a notícia já tinha sido propagada. E graças a Deus, mais uma vez, diferente do que aconteceu em outras gestões, nós temos como provar que o processo foi legal, legítimo e acompanhado pela advogada da PLB.
Ainda seguindo nesse raciocínio das senhoras, 13 horas e 3 minutos, nós estamos falando com a secretária de Educação do município de Morro do Chapéu, Flávia Oliveira, a Flavinha, como carinhosamente é conhecida e tratada por toda a população, principalmente os profissionais da educação, nesta reunião que aconteceu do CACS Fundeb, que é o conselho, como a senhora bem disse, que o nome por si só ele já diz, né? É aconselhar, é ajudar a gestão a trabalhar. Em um determinado momento foi citado que houve um depósito no valor aí de R$280 mil na conta de uma servidora. Só que detalhe, isso não aconteceu na atual administração. Isso aconteceu no ano de 2020, ou seja, na gestão anterior à gestão do amanhã é agora. Por que colocaram isso na conta da gestão atual? E eu te pergunto, houve a famosa politicagem neste momento dentro do conselho?
A politicagem, na verdade, foi induzir os conselheiros com argumentos de fatos, não verdades, né? Fatos inverídicos, vamos falar assim, com fatos já sanados, com fatos já resolvidos, como eu falei. O que eu estou falando aqui é com muita responsabilidade, nós temos provas. Eu tenho que lembrar também de três pessoas muito importantes, porque dizem respeito às pessoas que trabalham comigo nessa parte da gestão, que é a Lisiane Passos, Jonatas Lopes e Marta Cardoso, que tem muita responsabilidade em fazer o seu serviço, né? Então, a gente tem todo o zelo para ter esse cuidado. Chocolate, nós temos um sistema que, de vez em quando, falha. Né? Um sistema de folha, de contra-cheque. A gente sempre faz a verificação, mas, de vez em quando, acontece que um servidor recebe a mais, um servidor recebe a menos, diferenças de centavos, diferenças maiores. Mas nessa gestão, a gente faz um processo. Inclusive, os processos já estão aqui comigo, né? Inclusive, eu vou citar o nome de Celeste. Celeste é uma servidora que estava em cargo de escola. Ela foi exonerada, foi para a sala de aula. E nesse período de sair da direção para a sala de aula, aconteceu uma diferença salarial, onde a própria servidora identificou e solicitou, né, que fosse feita a correção, e outras servidoras que receberam a mais, servidores que receberam a menos. E a gente tem um processo. Essa servidora, como você falou, ela recebeu esse valor na gestão passada, certo? Um valor de um processo que ainda está acontecendo, né? Eu espero que muito em breve eu possa esclarecer para a população, porque foi um processo, como você falou, diz respeito à gestão passada, né, que foi colocado lá nessa reunião. Então, é um processo que aconteceu lá atrás, né? Esse erro aconteceu lá atrás. Agora, os nossos erros, é o que eu estou falando. Não estou falando que a gente não comete erro. Só que quando a gente comete um erro, a gente ajusta de forma legal. Nós temos a procuradoria, o controlador, as pessoas que trabalham no setor de finanças que conversam para corrigir os erros. Inclusive, em alguns processos, né, eu vou conferir, eu já vi três aqui processos que Janil mandou para mim, tem assinatura da própria Lucila, respaldando a devolução desse recurso.
Para ficar claro, a Lucila é a presidente do Conselho CAX Fundeb. Sim. Aqui do município de Morro do Chapéu. Ainda nesse sentido, a gente está falando de educação, mas a gente está falando de verba, a gente está falando a respeito de dinheiro. Eu gostaria que a senhora pontuasse também, secretária, com relação ao piso salarial.
Pronto. O piso salarial é uma coisa que diz respeito muito a esse momento, que talvez... Chocolate, seja uma pauta que vire a principal de tudo isso, né? Que você já me questionou sobre politicagem lá atrás. Essa questão do realmente o que significa a valorização do professor, certo? A gestão, ela já sinalizou e vem sinalizando que ela quer cumprir a lei. A lei é o piso. Então, a gente convidou a PLB, na verdade, para a gente sentar junto ao Ministério Público. Quero agradecer a Vito, né, que estava lá nos, fazendo a mediação desse momento. Sentamos com Lília, com o advogado Dr. Ramon, uma outra advogada que eu me esqueci o nome aqui agora. Mas a gente foi uma conversa saudável. Nós mostramos as nossas contas, né? Pedi, até entendi o lado de Lília, da pressão que ela sofre, né, sobre tudo que diz respeito ao salário. A gente teve uma conversa lá muito, muito, muito saudável. A gente pediu desculpa justamente pela condição técnica de fazer o estudo, de mostrar realmente quanto o município pode conceder, né, nesse reajuste, como deve ser a forma. O nosso cálculo, ele gira em torno de 4 milhões, né, de reajuste salarial para os professores. Isso significa que a gente tem que parar com alguns sonhos, com algumas metas, para cumprir essa lei, que é direito e garantia dos professores, mas que agora é um dever de casa nosso, da gestão, de reequilibrar e replanejar algumas coisas, sobretudo estrutura das escolas, né? Sobretudo fardamento, sobretudo os livros, mas lei é lei e a gente vai cumprir. Fizemos a nossa proposta. Essa proposta foi levada em assembleia. Eu acredito que, como eu falei, Lília e outras pessoas ligadas à gestão ali da PLB também acreditaram na proposta, que fizeram uma contraproposta parecida, né, com o que a gestão levou, com um aumento assim, percentual um pouco diferente, mas assim, compreensível dentro da categoria. E teve uma terceira proposta que não era aceitar nem a proposta da PLB, nem a proposta da gestão. Com isso, a gente fica em situação de dificuldade. Qual a dificuldade? A gente não chega em um consenso. O município, ele precisa ter uma saúde financeira. A educação, ela deve ter foco à vida do aluno, à vida do professor. E o foco da educação virou esse debate. E está chegando na sala de aula, está chegando nos alunos, está chegando em outros funcionários, está chegando nos pais dos alunos.
Secretário, me permita, ainda nesse raciocínio da senhora, a gente está falando de piso salarial, mas um momento acalorado também nesta reunião que ocorreu esta semana do CAX Fundeb aqui de Morro do Chapéu foi com relação às horas extras dos profissionais da educação.
Pronto, vou citar também. Só para finalizar do plano, só para não perder o raciocínio, eu sou curiosa, entusiasta, estudo bastante sobre finanças, né, da educação. Fiz até um curso agora de licitação. E aí, Chocolate, avaliando a proposta do governo do estado e a nossa proposta. A nossa proposta é muito superior no final, no valor final e no cumprimento da lei. Em um acordo a gente consegue ajustar. O governo do estado mandou um projeto de lei da Câmara que tem professores que, valor real, vão receber R$ 80, R$ 40. Se a gente juntar, dá 16,10, 16 ponto alguma coisa para cada professor. Então, eu estou falando de avaliação de proposta, né? Avaliação de proposta. O resultado final da nossa proposta, ele chega a melhorar significativamente o valor final do professor. Aí eu tenho muito cuidado, de novo, voltando para a politicagem, a questão da seletividade do discurso. No discurso, onde o prefeito, a gestão, sinalizou uma aliança política com a Semi Neto, aí algumas pessoas chegam e lapada no prefeito. Parece que fazem de tudo para que não haja consenso entre professor, né, e gestão e Secretaria de Educação. Onde é contrário disso? Né? Onde existe outra conjuntura política, onde é aliado com Rui Costa, com Jerônimo, que é o pré-candidato, candidato a governo do Estado, o discurso vira outro. Então, eu tenho muito cuidado com esse discurso seletivo. Esse discurso que serve para um lugar e não serve para outro. Um discurso que não casa. Então, a gente poderia ter avançado, resolvido esse problema do piso salarial, mas por conta de politicagem, dentro do próprio momento ali da Assembleia, a gente não avançou. Então, eu espero que a PLB, né, ela envie para a gente esse resultado para que a gente avance nas negociações. Mas a gente já mostrou que é um impacto muito grande. É um impacto que a gente vai ter que reduzir outros gastos para poder pagar o piso ao professor.
Agora, 13h23, aqui na Brilhanço FM, diante aí de toda essa situação, nós entramos em contato com a prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo, está na linha aqui com a gente para contar para a gente o que é que ela acha de toda essa situação. Prefeita, boa tarde, bem-vinda à Brilhanço FM.
Boa tarde, Luziara Barreto, Chocolate, a todos os ouvintes da Brilhanço FM, que é sempre um prazer estar com vocês nessa sexta-feira. A Flávia, minha secretária de Educação, a quem eu devo todo o respeito e gratidão e agradecer pela competência de sempre e dizer que, Flavinha, você não tem que baixar a cabeça nunca, porque nós podemos colocar a cabeça no nosso travesseiro e dizer que nós estamos fazendo a diferença, tanto para a educação de Morro do Chapéu, quanto para o desenvolvimento de nossa cidade. E não é a velha política, o velho sistema, que vai nos puxar de volta a Morro do Chapéu do passado. Nós temos um futuro brilhante para a nossa querida Morro do Chapéu. E não é uma pequena minoria que está preocupada com o seu próprio umbigo que vai nos deixar fazer com que nossa cidade volte a Morro do Chapéu do passado. Eu tenho certeza que você que está ouvindo quer a nova Morro do Chapéu que nós estamos vivendo. Porque eu, Juliana, Flávia, todo o secretariado, grande parte da população, nós acreditamos que Morro do Chapéu pode mais. Nós acreditamos que podemos fazer a nossa cidade desenvolver. Olha quantas escolas nós estamos de fato reformando. Fardamento, a gente está aportando mais de R$1 milhão. Me confesse, secretária, se eu estiver errado, nós não estamos recebendo a verba de alimentação escolar do governo federal. E nem por isso, nenhum aluno nosso ficou sem merenda, quando acontecia nas outras gestões. A nossa merenda é uma merenda de qualidade, porque a gente preza pelos nossos alunos. E eu quero aqui, de fato, agradecer aos professores. Vocês não têm inimigos na gestão, vocês têm amigos na gestão, que eu prezo demais pelos professores, mas eu também prezo pelos nossos alunos e pelos nossos pais, porque eu sou mãe. E o que eu quero para os meus filhos, eu quero para os filhos de vocês também. Eu quero um transporte escolar bom, eu quero uma alimentação boa, eu quero uma escola com estrutura, eu quero livros. Salário é importante? É. Extremamente importante, porque paga nossas contas. Mas a educação e o futuro que a gente tem para essas crianças é impagável. Tentamos com toda a boa vontade de pagar o piso. Isso vai impactar, a secretária não falou, mas isso impacta nas contas municipais em 4 milhões no ano. E aí eu vou pedir a ajuda da PLB, dos conselhos, para nós nos reunirmos e vermos de onde que a gente vai tirar esses 4 milhões. Porque diferente do que foi passado, o governo federal não vai repassar essa diferença. Essa diferença vai ter que ser arcada com custo próprio. Então vamos saber da onde vamos tirar. E eu vou pedir ajuda da população também. Vocês querem que tire da merenda escolar? Vocês querem que tire da estrutura das escolas? Querem que tire dos livros? Da onde vamos tirar? Eu acho que a nossa bandeira partidária tem que ser só uma: Morro do Chapéu. Nós temos apenas 1 ano e 5 meses de governo. A nossa eleição é daqui a 2 anos e meio. Então a nossa bandeira partidária agora é Morro do Chapéu. Vamos parar de politicagem. O que aconteceu no governo, no conselho anteontem, foi uma vergonha. E aí eu acho graça quando falam: ah, mas a prefeita está com perseguição. Eu acho que é o contrário. Porque a prefeita foi a pessoa mais perseguida que teve, mais assediada moralmente que teve. E agora, porque a gente está querendo fazer as coisas corretas, as pessoas estão querendo inverter a oratória e dizer que nós que estamos perseguindo. E o que foi aquilo no conselho? Quando as nossas contas foram aprovadas e tivemos 6 votos aprovados, 1 voto aprovado com ressalva, porque aprovado com ressalva é aprovado, não é reprovado. E tiveram 6 votos de reprovação, 7 a 6 é maioria. Não tem que ter o voto de Minerva da presidente. E a presidente ignorou isso e, com abuso de autoridade, votou por pura politicagem. Isso é perseguição. Porque tudo que nós fizemos com legalidade. Nós mandamos ofício para todos os servidores perguntando da carga horária. Nós entramos com processo contra todos. Alguns até hoje nem votam na gente mais, porque acharam que em outras gestões se fazia e que a gente podia fazer igual. E eu falo para os meus secretários o que eu vou falar para vocês agora. Nós não somos todo mundo. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a lei. Nós temos que mudar Morro do Chapéu. E nós vamos mudar Morro do Chapéu. Toda essa situação me deixa extremamente triste, extremamente decepcionada. Mas também me dá forças de todos os dias lutar por essa população que tanto precisa e dizer: Morro do Chapéu não vai voltar à velha política. Morro do Chapéu não vai voltar ao velho sistema. Porque a PLB, na gestão passada, não falava nada? Porque estava bom? Será que estava bom a educação do governo passado? Acredito que não. E nesse governo, está falando por quê? Porque a gente não está ficando calado. Nós estamos fazendo o que é certo. Estamos pagando, Flavinha, um alto preço por isso? Estamos. Sim. Mas a gente está fazendo o que é certo. Eu falo o tempo inteiro na reunião de secretariado e vou falar aqui para todos vocês. Nós governamos para 98% da população e não para 2%. Eu quero agradecer o apoio dos professores que não concordam com essa politicagem e estão vendo a diferença que nós estamos fazendo pela educação, que nós estamos fazendo por vocês. E agora, eu acho que a gente tem que conversar com os professores. Porque quem está representando vocês não está passando o que a secretária de Educação está falando. Então, eu proponho aqui a gente fazer uma grande reunião com os professores a quem eu devo tanto respeito. E vocês são responsáveis pelo futuro de nossas crianças e de nossos adolescentes, para ter um futuro melhor, para ter uma Morro do Chapéu muito melhor.
Prefeita,
eu peço ajuda de toda a população para que a gente pare com politicagem barata. Vamos todos juntos nos unir, dar as mãos e dizer: a nossa bandeira é Morro do Chapéu. Porque essa é a bandeira da gestão amanhã e agora.
Prefeita Juliana,
Muito obrigada.
Prefeita, muito boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora para a gente poder encerrar essa participação da senhora no Jornal Canal da Gente. Se houve um erro nessa reunião do Conselho, né, onde 6 reprovaram, 6 aprovaram e um outro aprovou com ressalva. E esse parecer deveria ter sido de fato aprovado, 7-6. Quais os próximos passos da gestão do Amanhã e Agora com relação a esse erro que aconteceu nessa votação?
Eu não vou dizer que foi apenas um erro, eu vou dizer que foi má fé, a gente estava sabendo o que estava fazendo. Nós vamos entrar com todas as vias judiciais possíveis, inclusive contra o presidente do conselho por abuso de autoridade, e vamos entrar com as medidas judiciais possíveis, que já estamos com todo o corpo jurídico elaborando os processos para poder a gente fazer o que é correto e ter de fato as contas aprovadas por 7-6. E de fato dizer, a lei existe e nós vamos cumprir a lei.
Então, 13 horas e 33 minutos, gostaríamos de agradecer a participação da prefeita Juliana Araújo na Brilhante FM, sendo bastante transparente com relação às coisas que estão acontecendo na máquina pública. Isso é muito importante. Prefeita, muito obrigado pela sua participação, uma ótima sexta e um ótimo final de semana.
É sempre um prazer estar com vocês na Brilhante FM. Eu quero mandar um beijo especial para toda a galera da Caixa d'Água, que a gente está calçando aí a Santa Terezinha, fazendo as casas do Viver Melhor. O pessoal da Cachoeira Domingos Lopes também, que a gente está reformando o povoado de Cachoeira Domingos Lopes, o povoado das Flores também, que a gente está reformando, o povoado Tamboril, que a gente está reformando. Dizer que no dia 19 a gente vai estar em Fedegosos, inaugurando toda a nossa querida Fedegosos, que foi reformado, o PSF agora está reformando também, vai ter uma base lá da Polícia Militar. Mandar um abraço pessoal de Duas Barras também, que a estrada a gente já está fazendo, que vocês tanto pediram, e com calma a gente vai sair chegando em todos os povoados, em todos os bairros. A gente vai calçar agora, nesse segundo semestre, mais de 20 ruas, então vamos com calma, com paciência, com planejamento e com respeito, que a gente vai mudando a cara de nosso Morro do Chapéu.
Um abraço.
Muito obrigada, fiquem com Deus e que Deus nos proteja e proteja o Morro do Chapéu. Um beijo.
Amém, um beijo. Muito obrigada, agradecemos a prefeita Juliana Araújo por atender aqui o convite, né, a nossa solicitação. 13h34, seguindo aqui com a secretária Flávia Oliveira.
Eu agradeço, né, as palavras e a toda a dedicação e responsabilidade da nossa prefeita, que nos encoraja, né, nos motiva. É uma liderança forte. É uma liderança bem forte. E aí sempre de cabeça erguida. E eu agradeço a Juliana, ao vice-prefeito, Vitor e todos os secretários e secretárias que nos acompanham nessa batalha, que não é fácil. Mas a gente sempre está aqui para falar com o povo e esclarecer tudo. Chocolate falou sobre aula extra. Eu vou juntar, Chocolate, as outras notificações apontadas. Aula extra, contratos, rescisão de contratos para os professores e alguns profissionais, né, sem a especialização necessária para ocupar alguns cargos. E profissionais que trabalhavam no município e no estado. Então, sobre aula extra. Foi questionado que não deveria ser pago aula extra na pandemia. No mínimo, é contraditório. Porque se eu não pago uma aula extra na pandemia, significa que o professor não estava trabalhando. E eu acredito que os professores trabalharam de mais. Os professores trabalharam na pandemia além da conta. Os professores precisaram se reinventar. Então, como nós cumprimos a lei, nós acreditamos que nós, falo em nome também de Departamento de Ensino, Secretaria de Educação e População de Morro do Chapéu, com inúmeras dificuldades, né, da maneira possível no primeiro ano, no primeiro ano de pandemia, extremamente difícil, nós demos sustentação aos professores. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui a minha fala, que no município de Morro do Chapéu a gente aumentou a quantidade de alunos numa pandemia. Isso significa que nossa busca ativa, a entrega de atividades remotas estavam funcionando. Eu tenho escolas que passaram de pequeno porte a médio porte em um período muito curto. E eu mando um abraço para Renan, lá no Alto da Chapada, que de 128 alunos, hoje a escola dele tem mais de 205 alunos. Então, a gente fez o dever de casa na pandemia. Então, quanto injusto seria, quão injusto seria não pagar o professor que estava trabalhando? É, no mínimo, contraditório. Sobre rescisão de contratos e esses pagamentos que foram realizados. A gestão acredita que professor é professor. Tem professor que é temporário, tem professor que é efetivo, mas professor é professor. E quem trabalha tem seus direitos garantidos nessa gestão. E sobre pessoas que trabalhavam no município e trabalhavam no estado, eu vou citar o nome do meu querido Marcos Paulo e outras pessoas. Por mais que em alguns outros momentos na cidade de Morro do Chapéu isso foi permitido, isso foi tranquilo, uma situação realizada sem problema algum, nós notificamos a
administrativamente
todos os servidores notificados, né, foram notificados, passaram para o processo e foram exonerados. Inclusive, como Juliana falou, tem servidores que mudaram a cara comigo. Por quê? Porque era servidor que ocupava o mesmo cargo na gestão passada. E agora a gente cumpriu, deu o período que cada professor pudesse demonstrar ao setor de recursos humanos a sua compatibilidade ou incompatibilidade de horário. Não justificando a compatibilidade de horário, esse servidor foi exonerado. É tanto que eu mando um abraço para todos que foram exonerados, os meus amigos, e agradeço, né, a todos que me acolheram e acolheram a ideia da Secretaria de Educação, certo? Assim, eu vou agradecer a todos em nome de Celeste, que foi Celeste que ficou no lugar de Marcos Paulo. Mas a gente cumpriu a lei. E, por último, a questão de pessoas técnicas. Eu preciso, inclusive, de ajuda. Eu tenho escola, vou dar, citar o nome da escola da Umburaninha, Bartolomeu Longuinho, que está sem direção. Porque os professores daquele lugar, que são professores efetivos, que devem, por direito, ocupar o cargo, eles estão vinculados a outros municípios. Então, não é tranquilo, eles vão ter algum prejuízo financeiro se assumir a responsabilidade da direção daquela escola. A escola está sem direção. Então, ora, eu tenho escolas com possibilidades de servidores falarem que querem ocupar o cargo. A lei do plano de cargos e salários fala preferencialmente, mas a lei maior é o direito do aluno. Então, se preferencialmente é uma pessoa que tenha aquela graduação, mas se eu não encontrar, eu vou deixar a escola sem uma pessoa responsável? Não. Então, eu solicito até ajuda. Eu tenho hoje, e sou bem tranquila em falar, duas escolas, Bartolomeu Longuinho e Eutímio Gabriel, em Fedegoso, sem direção de escola. Então, se os servidores tiverem interesse, né, de colocar seus nomes, né, para ficar na direção dessas escolas, a gente está aqui para acatar. Agora, a gente está falando, Chocolatinho, uma realidade que os próprios professores, devido a todo o contexto ou devido às questões salariais de gratificação, eles não querem assumir esse cargo. Então, não é uma questão que envolve também outros fatores. O fator é esse. E, por último, eu quero agradecer a todos da Secretaria de Educação, que são pessoas honestas, que são pessoas dignas, que são pessoas que estão lá para trabalhar, para ajudar Morro do Chapéu, que acreditam na gente. E eu estou falando, Chocolate, de pessoas que estão lá efetivas, são funcionários concursados, eu estou falando de funcionários contratados por uma empresa Home Clean, que é uma empresa terceirizada que faz temporariamente esse serviço de maneira legal, diferente. É claro, as pessoas, Chocolate, que são da empresa terceirizada, você vê, ela usa uma farda com nome, não é escondido, certo? E outra coisa, a gente tem os funcionários efetivos, nós temos os funcionários comissionados, nós temos os funcionários da Home Clean. Todos se dão as mãos dentro da Secretaria de Educação. Parece que, como Juliana falou, que nós somos inimigos. Inimigos. Na verdade, não, gente. Não, esse discurso não cola. Eu converso diariamente com professores. Eu estou na escola. Eu estou vendo. São poucos. Poucos professores que levam esse discurso para, de alguma forma, de novo, de politicagem, né, tirar o contexto. O contexto que, mesmo sem receber recurso do governo federal, no primeiro dia de aula, todas as escolas tinham merenda. Enquanto o governo do estado, eu preciso disponibilizar, em nome dos alunos de Morro do Chapéu, que não tem culpa nenhuma, um caminhão para ir para a Seabra pegar alimentação escolar. Porque não tem alimentação escolar no governo do estado todos os dias. A gente precisa entender que as dificuldades de transporte escolar, elas existem. E nós estamos aqui para corrigir, certo? É melhor falar a verdade do que enrolar. A gente não tem uma licitação para essa linha ainda, mas a gente está fazendo de tudo para regularizar. Vamos fazer um contrato emergencial. Em tempo recorde, a gente está organizando o transporte escolar. Ah, o ônibus ainda tem um menino em pé, o menino não vem em pé. Gente, a gente tem que entender que perseguição é entender o território com o nome de Morro do Chapéu, que é um dos maiores da Bahia, com a frota totalmente danificada, que a gente conserta ônibus todos os dias e o governo do estado não disponibilizar um ônibus. Lu passou na frente da minha casa, na lanchonete de Salvador, uma frota. Ônibus amarelinhos com destino a cidades que nem estavam tão precisando assim. E a nossa carência de ônibus, certo? Carência de transporte escolar. E nós vamos, e aí eu já aproveito essa oportunidade de falar, a gente já está hoje encaminhando para o setor de licitação, todo mundo atento, a gente vai sair do emergencial, vai ter um pregão, como manda o Ministério Público Federal, gravado, certo? Para organizar o transporte de maneira agora tranquila, com já referenciamento, todos os alunos, porque a gente tem que entender. A aula começou, tinham alunos que estavam ainda perdidos nesse time de pandemia. Hoje nós sabemos onde os nossos alunos eles estão. Certo? Aqui eu quero agradecer a Massinho, a Tancredo, Andresso, Bitão, que fizeram toda essa busca de aluno em Morro do Chapéu. Certo? Então, é isso. É sobre isso. Flávia acredita que território da educação, a escola é sagrado. Existe campo de debate, existe campo político. Agora, o campo da educação é sagrado. E a gente precisa compreender que algumas discussões não é o campo lá de colegas com colegas de profissão que devem disputar. Porque no espaço ali é um espaço profissional que existe uma ética. Então é sobre isso que a gente está falando. Está falando que tudo isso que a gente está fazendo, fardamento, livros, materiais pós-pandemia, qualidade de ensino, tudo isso que a gente está fazendo, a gente está também agora colocando numa balança para a gente cumprir um piso e ver para não organizar um caos na educação de Morro do Chapéu o ano que vem. A gente precisa de maneira saudável, a gente precisa, Chocolate, saber, eu falei ontem, no instante, para uma pessoa, a gente precisa colocar o chapéu onde a nossa mão alcança. Porque fica bonito um discurso. A gente vai oferecer isso e depois Flávia, Juliana, Jandi, Mário, todo mundo falando, e agora a gente paga o professor ou a gente paga o transporte escolar? A gente precisa compreender tudo isso. Então é isso que é a mensagem que eu deixo para todo mundo aqui.
São 1h46, 1h46 na Brilhante FM, Chocolate, Lu Barreto e a secretária de Educação do município de Morro do Chapéu, Flávia Oliveira, a qual nós gostaríamos, Lu Barreto, de agradecer.
Sim.
A sua participação, Flavinha, mais uma vez aqui na Brilhante FM, para a gente tratar de um tema muito importante. Eu diria que é o mais importante, né, depois da saúde,
que é
a educação. E falando da educação em todos os âmbitos do município de Morro do Chapéu, um abraço. É, foi muito pertinente, muito oportuno a sua participação, bem transparente para o povo de Morro do Chapéu.
Me conceda só um recado, claro, que eu esqueci de dar.
Claro.
Galera dos Brejões, da Escola da Protamara, da Escola da Galera de Brejões, a Escola Santo Antônio. A gente recebeu a obra, só que quando a gente fez a vistoria, não estava no padrão o Amanhã é Agora. Né? A gente notificou a empresa, então a empresa vai fazer todos os reparos, né? Todos os reparos necessários, e a gente precisou adiar um pouquinho a inauguração dessa escola. Então, eu fiquei para dar esse recado. Então, é isso. A gente, todas as reformas, gente, a gente vai lá, faz a vistoria, tem um padrão. A gente precisa garantir, é uma responsabilidade com dinheiro público. Então, quero mandar um beijo para a Tamara, para a galera de Brejões, e falar que segura só um pouquinho, que a gente notificou a empresa, ela vai fazer os reparos e a gente vai entregar uma escola legal para vocês, bonita e com padrão Amanhã é Agora.